nossos dias quando estão assim difíceis. Não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão, inocentes vão. Seja amigo ou estranho, dói igual em mim. São geisas, carolinas, homimares, tins. Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão. Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver. Já nem sei pra onde vai a humanidade. Tem que ter amor.
3h46, estamos de volta com o programa Um Só Coração nesta tarde de quarta-feira. Tá aí, você acompanhou a Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Mazotti, que retorna amanhã às 3 horas da tarde. Vamos rezar junto com ele o Terço da Divina Misericórdia, na Hora da Misericórdia, aqui dentro do programa Um Só Coração. Uma boa tarde para você, ótima quarta-feira, obrigado pela sua sintonia. 3h47, esta é a Rádio Coração FM, Amor, Maior Amor, e este é o programa Um Só Coração. E quando ouvimos a canção Nós Queremos Paz com Joana, é hora do quadro Paz no Trânsito, trabalhando conscientização, educação no trânsito. E se você tiver alguma dúvida a respeito do trânsito, você pode enviar para nós no WhatsApp 98700095, 98700095. Você coloca a mensagem lá, Paz no Trânsito, e a sua questão, e nós vamos trazer aqui para o senhor Capilé e também para o nosso querido Juscelino, tá bom? WhatsApp 98700095 ou no site da Rádio Coração, www.radiocoração.org. É só ir lá e clicar em recado ao vivo. Da mesma forma, você coloca a mensagem Paz no Trânsito e a sua pergunta, e nós vamos trazer aqui para a mesa de debate e vamos tentar esclarecer a sua dúvida, tá legal? Mas nossos amigos já estão aqui. Quadro Paz no Trânsito no ar. Boa tarde, senhor Capilé, tudo bem com o senhor?
Graças a Deus, em nome de Jesus, cumprimento todos os ouvintes, a vocês dois que aqui estão, a você, é um prazer em estar aqui junto contigo, a você, Juscelino, e a todos os ouvintes.
E aí, Juscelino, tudo firme? Como é que passou a semana?
Graças a Deus, a semana está passando muito rápido, porque final de mês e final do mês o Detran, o Capilé passa por lá. Eu até peço desculpa, às vezes o Capilé está passando pelo meu lado, nem uma boa tarde, nem um bom dia eu falo, né, Capilé?
Mas é assim
mas
mesmo.
Mas ele já, ele conhece o serviço ali, mas o pessoal tem o costume de deixar as coisas para a última hora, para o último dia, para o último minuto, mas estamos lá para atender e da melhor forma possível, com alegria. E hoje tem várias perguntas aí, hein?
É mesmo, Juscelino? Antes, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Às vezes as pessoas não estão sabendo ainda, Juscelino, mas existem empresas terceirizadas fazendo a vistoria do veículo, certo?
Certo, nós temos duas aqui em Dourados, né? Uma ali no alto da Vemar Torres, próximo à Condovel, é a Decra, e temos outra em frente ao estádio Douradão, é na W12, já ali sobre esquina, atrás do posto de gasolina, e parece que está abrindo outra atrás da DOF.
E são autorizadas pelo Detran, então eu posso levar o meu veículo.
Denatran, tem a mesma vistoria nossa, é os mesmos, não tem diferença, e fez lá, já está no sistema.
Então, aí você que tem o veículo para fazer o licenciamento, então às vezes o fluxo lá no Detran está muito congestionado, então você pode fazer a vistoria nestas empresas aí que são terceirizadas, tá legal? Muito bem, vamos lá. Tem questão da semana passada para a gente responder ou não?
Bem, ficou de continuar o assunto, né? Mas nós tínhamos que tratar o assunto da CNH, que tem uma questão que está aí a respeito de até que idade que a pessoa pode renovar, né?
Isso, vamos mandar um abraço lá para dona Célia, lá do Canaã 4, Juscelino. Certo. Ela está na sintonia, ela falou, estou na audiência, eu quero a resposta a respeito desta situação. Ela está perguntando com até que idade o idoso pode dirigir.
Eu, como idoso, quero responder.
Pode falar, eu colaboro depois.
Viu? Primeiro eu queria lembrar que devem estar ouvindo lá em casa o programa, minha esposa e os meus parentes, né?
Um abraço para todos.
E lembrar que eu hoje faz 43 anos que eu sou casado com a dona Raimunda Taveira Palhano.
Olha aí, parabéns. É um amor, né? Que bonito, hein, seu Capilé?
É, pena que 60 e poucos anos, né? E tal, e coisa, né? Mas nós continuamos convivendo como começamos. Na graça de Deus, temos vivido até hoje e vamos continuar até o final.
Parabéns.
A respeito dos idosos, eu gostaria de fazer a seguinte consideração. Até 65 anos, a pessoa vai renovar a sua carteira de 5 em 5 anos. Até 64 e 11 meses igual. 11 meses, 29 dias e algumas horas. A partir daí, ela vai renovar de 3 em 3 anos, dependendo do caso natural. Se ele tiver excepcionalidade na visão, na audição, na comunicação, ele já vai ser a avaliação médica que vai dizer se ele fica um ano habilitado, 2 anos habilitado ou se é os 3 anos normais. A partir dessa minha renovação agora de 2016, eu já vou ter que fazer de 3 anos só. Porque eu tenho 65 anos, vou fazer 66 em 2016. Aí, a partir daí, eu já tenho que ter consciência que eu vou revalidar por 3 anos só.
De 3 em 3 anos.
De 3 em 3 anos.
Mas está previsto na legislação uma idade limite para renovar?
Não existe.
Contanto que ele esteja...
Não. Se a pessoa estiver lúcido, não tem como impedir que uma pessoa de 80 anos... ele pode ter a idade que ele tiver. Se ele estiver lúcido, respondendo naturalmente por todas as necessidades do trânsito, ele não pode ser proibido. Agora, eu, como idoso, vou falar o seguinte: quando chega determinada hora, a pessoa tem que ter consciência de que ele não tem mais os reflexos, não tem mais a reação que uma pessoa abaixo de 65 anos tem. Isso eu estou fazendo um gênero, porque às vezes tem pessoas com limitações com idade bem inferior a 65 anos. Compete a cada pessoa fazer a sua autoavaliação. Se eu já me sinto disperso no trânsito, eu com 59 anos eu já não devo mais guiar, ou pelo menos guiar o mínimo possível, colocar por menos tempo pessoas em risco, tá? Mas essa limitação não existe, até porque seria um absurdo, né? Você limitar uma pessoa em plena, eu conheço, né, o seu Eduardo Junqueira. Uma pessoa com 76 anos, 80, hoje ele tem mais de 80 anos, e eu garanto para você que ele tem todas as habilidades para continuar conduzindo veículo de forma natural.
Com muito vigor ainda.
Mas eu via nele uma sanidade fora do normal. Ele já tinha um empregado que andava com o carro. Ele ia jantar na casa de um compadre que trabalhava com ele, né, administrador das fazendas dele aqui na região. E nós íamos jantar lá e um motorista com ele, tá certo? Quando não, um neto estava junto. Ele vinha de avião, pegava trazia o motorista para conduzir, ou pegava alguém da fazenda, né, da Terra do Boi, que era a que ele mais ficava, para conduzir o veículo para ele. Se não, o meu compadre, que era o Idemauro.
Só complementando, que Capilé já falou tudo aqui, mas veja bem, na semana passada o Oswaldo esteve aqui, deixou isso bem claro, né? O Capilé ainda questionou e confirmou e rubricou embaixo do que o Oswaldo falou, que a CNH, ela é uma concessão.
Exatamente.
É a minha habilitação, minha carteira. Não, por isso dessa questão, dessa renovação, que é a fórmula que o Estado achou de avaliar se a pessoa está apta ou não para continuar com essa concessão. Temos casos de pessoas, então, já tem resolução tratando disso. Tem casos de pessoas com 30 anos que o médico deu 2 anos.
Limitado.
Está limitado. Temos casos de pessoa que o médico determinou que ela só pode conduzir o veículo do nascer ao pôr do sol.
Só com... É.
Tem coragem natural. Tem casos...
Luminosidade natural.
Estava vendo esses casos no Detran, que tem casos de pessoa que não pode nas rodovias, nas BRs. Não pode. Só dentro da cidade.
Só no perímetro urbano.
Só no perímetro urbano. Então, são situações que ou o médico que vai resolver, ou tem caso também que no exame psicotécnico, o psicólogo ali também pode barrar. Fala, olha só, eu quero você um ano aqui de volta. Ou 6 meses. Então, a habilitação vai sair renovada só por 6 meses.
Isso, já sai com limitação.
Já sai com limitação.
É porque a gente tem consciência que à medida que a gente vai envelhecendo, nossa parte cognitiva não é mais a mesma, nossa visão às vezes não é mais a mesma, né? Então, espero que Dona Célia tenha respondido a sua pergunta, tá bom? Um abraço para Dona Célia lá no Canaã 4. Então, não há limites, mas os exames e a renovação que vai dizer por quanto tempo ou se ele está habilitado a renovar a sua carteira CNH. Muito bem.
Eu queria só fazer um adendo. A sanidade da pessoa começa sabendo as suas limitações. Eu não sou paraquedista. Eu vou me meter a paraquedista por quê? Eu não sou habilitado para pilotar um avião. Eu tenho que saber os meus limites. Não adianta eu querer, com 70 anos, por exemplo, já com limitação visual e etc., querer continuar. Eu tenho que ser sano o suficiente para saber os meus limites. Isso é sabedoria, tá?
Uhum.
Não é a verdade?
Não, é mais do que pura verdade, porque isso é muito sério. Nós tratamos na semana passada sobre a questão que aconteceu em São Paulo, das cassações lá, mais Sim. de 5 mil habilitações, até o caso do jogador do Corinthians lá, o Malcolm. E as pessoas têm que se atentarem a isso, naquele que chega oferecendo jeitinho.
Uhum.
Então isso é muito sério. Você pode estar dando uma arma para uma pessoa. Então, vamos fazer a coisa correta, vamos procurar o médico, vamos procurar o psicólogo, vamos fazer, porque é para a defesa da vida, é a minha vida, é a vida do outro. E isso, nós temos que estar consertando. Isso tem essa prática, ela não deve, não pode existir. Certo, Capilé?
Tá certinho.
Muito bem, vamos para mais um pouquinho de música. Nós queremos paz. Joana é o tema do quadro aqui, Paz no Trânsito. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente retorna com muito mais para você. Não sai daí. Lembrando que você pode enviar sua pergunta no WhatsApp 987000095, tá bom? 987000095 é o WhatsApp da Rádio Coração. Ou lá no site também, www.radiocoração.org. É só clicar lá em recado ao vivo, colocar paz no trânsito e a sua questão, tá bom? 3h58.
Todos têm direito à felicidade e a poder sonhar em qualquer lugar. Quero andar sem ter o medo no meu calcanhar, na cidade à noite amando estrelas e luar. Quero ver numa criança a esperança refletir, um sorriso me fazendo crer que eu quero tanto ter. Paz, peço agora paz. Esse grito eu não vou calar, como não calo uma oração. Paz, nós queremos paz. Quem deseja faz acontecer, não fica só esperando em vão.
Quatro horas mais 3 minutinhos, estamos com o quadro Paz no Trânsito aqui no programa Um Só Coração. Obrigado pela sua sintonia, esta é a Rádio Coração, programa quadro Paz no Trânsito, trazendo consciência e educação para o trânsito, é claro. Estamos aqui com o senhor Capilé, também o senhor Juscelino, tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que se você tiver alguma dúvida a respeito deste tema, você pode enviar seu WhatsApp 987000095, até durante a semana. 987000095 é o WhatsApp. Também no site da Rádio Coração, www.radiocoração.org. Bem, vamos lá. O tema de hoje é velocidade
nas vias. Um tema que dá muito pano para manga, não é isso, seu Capilé?
10 programas.
10 programas.
Com certeza.
E aí, o que, que acontece, hein, seu Capilé? A gente acaba extrapolando?
Todos nós, infelizmente. É, a Marcelino Pires é uma via de trânsito rápido, né? É a via principal da cidade. E ela é de 50 km por hora. Tá certo?
Certo.
Só que as pessoas não se satisfazem com os 50 e andam a 80, a 100. Tá? É, um outro fato que a pessoa às vezes não leva em consideração e é questão de velocidade é não parar no sinal vermelho. Já é um descumprimento natural. Mas o sinal, ele tem uma função de regular a velocidade. Por quê? Porque se você tem um semáforo em determinado local, aquilo ali é um redutor de velocidade. A pessoa não pode sair dali já a 50 por hora. Não é assim. Porque aí, logo nas proximidades, e eu falo isso do shopping center e as proximidades da rodoviária, tá certo? Aqueles semáforos ali instalados, eles têm a função de redução de velocidade. E a pessoa, ao passar num sinal vermelho, o pedestre, as pessoas que estão na iminência de atravessar a rua, eles vão estar sacrificados, porque a pessoa passou ali, ele vai estar numa velocidade maior. Por quê? Porque ele não parou lá no sinal vermelho. Ele passou reto. Ah, mas e quando ele estava verde, ele não passou do mesmo jeito? Só que as pessoas estavam esperando aquele ato. E esse aí é um fato. Tá? Marcelino Pires, as pessoas estão desenvolvendo velocidade muito superior à máxima permitida. Sim. Quando o Coronel Adib era vereador aqui em Dourados, todo mundo sabe do Coronel Adib como comandante do DOF. Mas eu vou falar aqui de um outro momento da vida dele. Ele procurou a gente na Polícia Rodoviária Federal se nós não poderíamos ceder radares, aqueles radares de mão, para que fosse verificada a velocidade na cidade. Não aconteceu e nem poderia acontecer, a menos que a superintendência ou a direção-geral da PRF permitisse. Mas era uma ideia, você entendeu? Em Dourados já teve olho vivo nos sinais.
Era isso, tá, que certo? Eu ia te perguntar, Capitão.
Já houve. Aí os vereadores fizeram um levante na época, eu não estava aqui. Eu estava fora daqui, mas eu soube, eu vinha, eu morava aqui, voltava, sim, né? Eu trabalhava fora, mas voltava para cá. E aí foi tirado isso aí, principalmente na Monte Alegre. Tinha um ali, e aí as pessoas não cumpriam e era muita multa, tá certo? Uma maneira, infelizmente, já que a conscientização não funciona, a maneira é fazer a punição. Tá certo? Não tem outra maneira. Nós caminhamos para um dia ter velocidade controlada pelos pardais. É uma forma, nós nos habituamos a chamar de pardal. São radares fixados em determinados pontos e ali.
Grande
vai,
centro
passou,
já existe, né?
Tá.
Mas
grande centro existe.
O Capilé.
Grande, diverso.
Campo Grande, pelo menos se você vai lá constantemente, você observa. Nos semáforos, sempre tem...
Fiscalizado por radar.
Por radar, fiscalização eletrônica.
Isso,
tá lá. Então, isso daí está dentro das normas.
Está dentro
das normas. Então, por quê?
396
então,
a resolução.
Por que não colocar em todos os semáforos?
É possível. Além do mais, com radar a pessoa tem o custo, né? O custo financeiro disso aí. E uma outra parte da velocidade que não é muito falada são as lombadas eletrônicas. Por exemplo, elas são de 30.
Tem 30,
o normal é 30, 40
e 50.
Eu conheço poucas de 50 aqui em Dourados, mas duas, ali, né? Tem uma que eu não concordo com elas também, mas vamos lá. E aí é o seguinte, por exemplo, as de 30, você passou a 46 km por hora, você já vai ter suspensão na sua carteira. Pode levar um dia, um mês, dois anos, que nem estão punindo. Sim. Agora alguém de 2013, eu vi aí, tá? Então, não adianta. Dentro de 5 anos, pode ser punido, não tem decadência, não é esse o fato, vai ter que continuar. Aliás, vai ter que ser suspensa. Tá certo?
Certo.
Habilitação de 1 a 12 meses. Aí é o órgão público, Detran, no caso do Mato Grosso do Sul, que vai dizer qual é o grau de penalização que a pessoa vai sofrer. Tá certo?
Não tem uma questão cultural, por exemplo, você sempre vê os veículos em uma velocidade superior nestas, nas principais avenidas aqui de Dourados. Sim. Por exemplo, Marcelino Pires, Weimar, Joaquim. Os veículos costumam andar...
Desenvolver uma velocidade maior.
É uma questão cultural. Não,
sem dúvida.
Não teria que ter mais placas orientando a velocidade da via? Ou
não,
pela questão cultural já se estabeleceu assim inconscientemente aquela velocidade para aquela via? Já que é difícil, as pessoas sempre andam mais rápidos nestas avenidas principais. O senhor concorda comigo? Não?
Concordo em termos, mas é assim, ó, eu acho que é uma questão cultural... Dourados, ele é considerado o interior. E nós fazemos questão de continuar sendo do interior. Nós não queremos nos desenvolver suficiente para. Eu, particularmente, acho que o trânsito de Dourados de Campo Grande é mais fácil de guiar do que de Dourados. Aqui é um alto risco. Você não sabe qual que é a atitude. Lá você já sabe, o cara vai sinalizar e vai executar. Aqui você não sabe se o cara realmente está querendo fazer aquilo, se ele está dando sinal e ele vai virar, se ele não... Tem uma série de coisas. Então, essa cultura nós temos que melhorar. O douradense, eu sou pura raça douradense, eu sou tererezeiro daqui, nasci na margem do Jaguapiru, ali na beira da aldeia indígena. A minha família faz muitos anos que estão aqui, meu pai foi... né?
E o senhor não é a primeira pessoa a testemunhar estes fatos que acontecem aqui, né? Da pessoa, às vezes, como o senhor próprio citou aí, vai dar sinal que vai virar e não vira.
Não vira,
né?
Então é o seguinte, uma vez já fui questionado, parece que você não gosta de Dourados. Não, eu adoro, é minha terra, eu nasci aqui. Mas só que a gente vê as atitudes das pessoas que Dourados saiu de 70 mil habitantes e está em 210. Nós temos que ter consciência que isso tudo mudou.
Realmente a frota de veículos
muito
aqui aumentou
grande,
consideravelmente.
Só depois que eu fui comandante da Guarda Municipal, já quase dobrou.
Sem contar que é interessante, as pessoas que vêm das cidades circunvizinhas, por aqui ser uma cidade polo, e vêm resolver seus problemas aqui, não está acostumado a dirigir uma cidade como Dourados.
Com trânsito.
Preste atenção. Essa semana eu estava ali no centro de Dourados e vi uma conversão, acho, do semáforo. Ela entrou, mas o outro já veio e buzinou aquele furdunço. Eu fiz questão de olhar na placa. Vicentina.
Que pena.
Que pena. Mas eu, quando trabalhei de examinador, você até entende. Tinha cidade que onde você vai para aplicar o exame, não tinha uma sinalização para você cobrar do candidato. E você tinha que desenvolver ali. A cidade não estava preparada. O Detran leva a estrutura, só que a cidade não se prepara para receber essa estrutura. E você tem que desenvolver o seu trabalho lá. E que tipo que sai? Como é que está dando essas aulas lá dentro?
Não vai responder. Agora, aquela hora você me perguntou, eu falei que eu concordava em partes. Dourados é bem sinalizada. Dourados. A cidade de Dourados é bem sinalizada. E olha aqui, que nós cobramos, faz poucos programas, nós cobramos, o Juscelino já teve a resposta. O pessoal já dizendo lá, não, fala para o Juscelino que nós estamos indo sinalizar. Existe uma disposição muito grande da Prefeitura, Getran, os serviços urbanos e etc., querendo realmente fazer isso aí. Nós louvamos isso aí, achamos que é muito bom. Mas... liberar vias sem sinalização é um risco que não precisa ser corrido. Com relação ainda à legislação a respeito das lombadas eletrônicas. Lombada de 30, passou a 46, já vai ter dor de cabeça com a suspensão da sua CNH. Tem uma outra cultura que nós fizemos com que ela existisse, porque tinha no código anterior, não nesse vigente hoje, tinha 10% de tolerância na velocidade. Então, de 30 ia para 33. Não existe tolerância na velocidade. Na velocidade não existe mais. Se é 30 determinado, 31 você já está fora da norma. Tá? O que acontece é que tem um desvio de conferência de velocidade que é determinada pelo Inmetro e não pelo trânsito. É o Inmetro que determina. Qualquer coisa eletrônica que você esteja usando agora aqui, tem um desvio de 3,5 para baixo e 3,5 para cima. Então, nós temos 7 pontos de possibilidade de dar erro nisso aí.
É uma
aí.
Espécie de margem de erro,
de erro da máquina. Exatamente. Da máquina, né?
Hein, Capelé, é por isso que é bom frisar que as pessoas perguntam, mas por que que está tá essa velocidade, vem aqui velocidade aferida? Já vem, né, isso daí.
Já vem com
a notificação.
Exatamente. Então, é assim, ó. A portaria 115 do Inmetro, e ela é de 1999, tá certo? Ela diz que tem esse desvio, em qualquer aferição de velocidade tem esse desvio. Então, para que serve isso aí? Tanto no velocímetro do carro, como nas lombadas eletrônicas, nos radares móveis e fixo, tá certo? Então, o que que ocorre? Tem uma margem de erro aí, 3,5 para baixo, 3,5 para cima. Por que isso acontece? Exatamente para não se cometer a injustiça contra aqueles. Então, olha aqui. Eu não estou dizendo que a partir de hoje a pessoa possa passar nas lombadas eletrônicas acima de 30 por hora, se ela for de 30. Não é isso. Não tem tolerância nenhuma. Se amanhã for desfeita essa portaria, quer dizer, revogada, e ele passar numa lombada eletrônica a 31, ele vai ser multado.
Certo. A legislação é exata, é 30 por hora.
Por hora.
Mas a máquina tem essa tolerância,
tem uma
margem
tolerância
de erro ali, né? Então,
certo.
Do
metro,
do
né?
sensor.
O Inmetro,
né?
Que, que faz isso aí.
Um aparelho de medição lá.
Então, para que não haja. Sim. Que o usuário não seja prejudicado, né? Para que o usuário não seja prejudicado.
Abaixo dos 46, nós estamos falando de lombada de 30, que são as mais comuns aqui em Dourados. Abaixo de 46. Aliás, abaixo, de 45 abaixo, o que, que vai ocorrer? Ele vai ter 5 pontos na carteira dele, vai ter um pagamento de R$127 e etc, etc. Mas ele não vai ser suspenso, tá certo?
Mas vai ficar
então,
triste.
Ele vai ficar triste, mas é isso que acontece. Numa lombada de 50 mais 25, dá 75. Se ele passar 76, volta, ele deixa de ter essa margem de erro aqui. Ele vai voltar a ser. Se ele tiver a 75, fala assim: ah, mas e os 7 que eu tinha lá para queimar lá atrás? Esse não conta, nesse momento não conta. Porque ele é exatamente para compensar esses 7 próximo do limite. Tá certo?
Tá certo. Só reforçando então, seu Capelé, claro que cada via tem sua velocidade, mas as principais de Dourados, velocidade máxima:
40 por hora, essas três que você citou, né?
Joaquim Teixeira Alves,
Marcelino
Torres, Marcelino
40. Pires. Marcelino é diferente, que é 50 por hora.
E a Rael Bonfaca?
É 40 por hora.
40 por
quase
hora.
Quase toda ela. No que eu estou me lembrando aqui, toda ela.
Sim, quase todas, então, 40 por hora, com exceção da Marcelino, 50
agora,
por hora.
Esquece o que o cara falou aqui no microfone. Tendo a R19, e o Juscelino sabe muito bem o que eu vou falar, tendo a R19, é aquela placa redonda que dentro dela tem um valor quilométrico, 80 por hora, 40 por hora, 30 por hora, tá certo? 30 km
barra hora.
É aquilo ali que determina. Não é você locutor, nem eu como entrevistado, nem o Juscelino como funcionário público. Não é isso. Não é nossa palavra aqui que determina. O que determina é o que está previsto pro local. É a sinalização que determina, certo? E a sinalização, estando de 30 por hora, não exceda 30 por hora, porque você pode ter incomodação.
Muito bem, né? Muito bem. Então, uma questão de conscientização, porque às vezes você está indo na Marcelino, na velocidade permitida, mas tem um apressado, às vezes, te pressionando atrás. Porque realmente tem uma questão cultural que deve ser quebrada, o senhor já disse aqui.
Temos que
e o pessoal realmente desenvolve uma velocidade superior nestas avenidas principais aqui de Dourados, né? Então, tudo bem. Mais alguma questão pertinente?
Não, eu quero sempre, em todos os dias aqui, da velocidade, eu encerrar não vai ter. Quando
não,
eu falei de 10 programas para falar de velocidade, ainda talvez seria pouco. Eu queria só falar aqui da compra e venda de veículo. Eu vou sempre tocar nesse assunto. Comprou um veículo, transfira. Vendeu um veículo, exija que seja transferido. Fez qualquer negócio com carro alienado que não possa ser transferido, faça um contrato particular. Vai resolver? Não. Mas pelo menos vai amenizar a tua situação depois.
Vamos tá fazer certo? Um programa sobre isso?
Vamos fazer um programa inteirinho sobre isso. Olha,
nós estamos devendo
esse programa. E as pessoas me procuram
já foi
por problema com a venda de veículos. É brincadeira, tá certo? Tá. Portanto, certo. Se você tiver um carro para vender e eu quiser comprar, nós vamos sair daqui e vamos lá no cartório transferir.
Então tá certo, Capilé. Então vamos preparar isso aí, que é interessante. Você passa por isso, eu passo por isso.
Tem mais um detalhe. Esse é um assunto muito importante. Só ir no cartório não é suficiente. Então,
não explica.
Não
explica.
Não é suficiente.
Semana que vem.
Tem que fazer a comunicação de venda no Detran.
Isso. Não vamos confundir, então. Semana que vem fica combinado?
Fica.
Combinado, então, a questão de transferência, compra e venda aí. Tem muito assunto a respeito. O Nonato lá do Jardim Ouro Verde está na sintonia e tem uma dúvida aqui. Se eu levar o carro na vistoria que passou... Deixa eu entender a pergunta dele aqui. Se eu levar o carro na vistoria, não passou. Quantos dias eu terei para regularizar e voltar sem ter que pagar nova vistoria?
Veja bem, eu precisaria saber se ele fez essa vistoria no Detran ou nas empresas, né?
Tá, se for no Detran.
Se for no Detran, que a gente não cobra ali essa vistoria a princípio. A pressa de retornar, corrigir o erro e retornar é dele. Que a guia da vistoria do Detran, ela vai sair na hora que ele for retirar a guia do licenciamento, se é caso que ele está fazendo é o licenciamento.
Se passar o carro, que ele vai pagar.
É. Sim. Aí que vai gerar essa guia.
Vai gerar a guia.
Na empresa particular, eles também não estão cobrando antecipadamente. Eles fazem uma prévia vistoria e aí viu que está aprovado, eles abrem o sistema e realizam essa vistoria. Ocorre mesmo assim de o back office em Campo Grande barrar essa vistoria. Passa no crivo aqui, mas não passa lá. Ah, o cara olhou lá o número do motor e não gostou. Então pede uma reavaliação. Ou pede que leve até o Detran. Então a ideia, pessoa, eu paguei essa vistoria. Essa vistoria, ela está válida no sistema por 30 dias. Mas a partir do momento em que eles travam essa vistoria e a empresa ainda não recolheu, ele pode retornar, ela será feita sem ônus nenhum para ele.
Então aí não vale esses 30 dias.
Não, porque daí ela já foi barrada. Ela barrada e o processo não segue. Ela pode retornar, que será efetivada uma nova vistoria sem custo.
Tá vendo aí, Nonato? Se você for no Detran, só vai gerar o boleto para você recolher depois que passar, for deferido o veículo, é isso, Juscelino?
Sim.
E na empresa também, eles vão fazer uma prévia vistoria ali e vão dizer que você precisa...
Se ele pagou, ele tem 30 dias.
30 dias.
Porque a pessoa, eu fiz minha vistoria, eu tenho 90 dias. Você não tem 90 dias. Entenda bem a portaria do Detran. Se você fez a sua transferência agora, o seu veículo é final zero, você não é obrigado a licenciar, certo, Capilé? Você não é obrigado a antecipar as suas dívidas. Então... Você chega lá em outubro, aí você quer licenciar. Só que você fez a transferência aqui. Essa vistoria, ela está valendo dentro do exercício.
Sim.
Agora, se você fez a vistoria para licenciar, ela já vai sair lá na sua mão, aquele papel. Na particular, no Detran não sai o papel. Só que no Detran você não pagou. Ela sai lá para 30 dias. Você chegou lá com 31 dias, ela...
Já não valeu mais.
Já não está valendo.
Para o então, Nonato, aqui eu quero dar
uma... Cuide isso daí.
Para o Nonato. Nonato, se não passar o seu carro na vistoria, não saia com ele na via pública, porque se você for parado pela polícia, você vai ser autuado e, dependendo da falha que apresenta no veículo, vai ser apreendido. Olha só, não aprovou lá. É um problema de rebaixado o carro. Fala, não, mas eu estava fazendo a vistoria, saí só porque me deram 10 dias lá, ou 30 dias, como foi falado aqui. O carro irregular na via pública pode ser apreendido a qualquer momento.
Muito bem, carro com final 9, quando tem que fazer a vistoria? Tem a data aí ou não?
Saíram notícias erradas aí. Então, é engraçado, o Facebook, o WhatsApp, tudo, e o trem
corre. A informação corre muito.
Corre. Não tem pressa, você não precisa agendar a sua vistoria, você não precisa, deixa chegar o mês do seu vencimento, né? Vai lá.
Setembro.
Vai lá em setembro, do dia 1º ao dia 30, você pode realizar a sua vistoria. A vistoria ela está sendo rápida, só está acontecendo o seguinte: tem pessoas que querem deixar para ir nos dois últimos dias do mês de vencimento para fazer a vistoria. É lógico que vai acontecer a fila lá e nas empresas. Só que dentro daquele mês você pode ir tranquilo, que a sua vistoria ela tem validade de 30 dias. Então, deixa para fazer. Ah, eu quero fazer, eu recebo dia 10. Quero pagar dia 11. Pode ir lá dia 11 fazer sua vistoria, o documento é emitido na hora, 5 minutos ele está na mão.
Muito bem, tempo passa muito rápido, está respondido aí. Espero que esteja respondido para você, tá bom, Nonato? Um abraço para você. Para a gente finalizar, o Juscelino trouxe algumas informações aqui. Ele virou popstar, hein? Foi pro jornal.
O Globo. Bom dia, Brasil. Globo, né? Bom dia, Brasil. Jornal Hoje. Uhum, TV Morena. Você viu, Capilão? Que...
Vai lá rapidinho que o nosso tempo está correndo. Tá,
correu o nosso tempo. Que se cuide.
Giannettini que se cuide. Um abraço pro pessoal aí da prefeitura, pro Mito, né? Que atendeu o nosso pedido, atendeu a solicitação do vereador Silas Anata. E vão finalmente resolver o problema da escola ali, Floriana Lopes, no Isidro Pedroso. Aquela ruazinha estreita lá, agora vai ser mão única, Capilé.
Glória a Deus.
Glória a Deus. E vão sinalizar melhor a Moser Calheiro, a famosa W5. De tanto reclamar, a prefeitura escutou. Obrigado, Mito. Obrigado à prefeitura aí. E mais uma vez ao vereador Silas Anata. E estamos esperando a solução do pedido do vereador do Pedro Pepa,
Pedro,
né?
Pepa.
Com relação a Coronel Ponciano e a frente do Detran ali. Então, estamos aí, ó, agradecendo, mas cobrando.
Tá certo.
É isso aí.
Queria só avisar aos vereadores que nós falamos do Silas Anata, falamos do Pedro Pepa. Nós queremos falar o nome de todos eles aqui.
Sim.
Que cada um faça a sua parte, principalmente com relação ao trânsito. E nós vamos falar o nome de cada um que fizer alguma coisa pelo trânsito. Tá certo?
E agradecer.
Isso, e não vamos, por exemplo, assim, falar, não, só fala desse ou daquele. Não é assim, não. Para nós não é assim.
Rádio Coração, espaço democrático.
Isso.
Considerações finais, seu Capilé.
É dizer para o povo de Dourados que eu continuo no mesmo propósito, levar informação pura. E às vezes muitas pessoas falam assim, ah, mas você é muito arrogante, tá? Não é assim, não. É o que eu falo, é o que está na lei. Tá certo? Eu não sou o absoluto, não sei tudo, mas o que eu falo ali é porque eu falo baseado nas resoluções.
Claro, o senhor como bom jurista.
Então, é nesse rumo que eu quero seguir. Quero que Deus me abençoe para eu sempre ter disposição para vir aqui e falar de forma bem clara e aberta.